Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Está começando o Gabriela Esportiva. Né? Vamos às manchetes de hoje aqui no Gabriela Esportiva. Revelado pelo Bahia, volante é convocado por Ancelotti para amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Ancelotti anuncia a convocação da seleção brasileira nesta segunda-feira. Bahia alcança melhor início de Brasileirão, falei a lá Cebolinha agora, né? De Brasileirão na era dos pontos corridos. Com Juba na pré-lista, Ancelotti anuncia a convocação da seleção brasileira, né? Tite é demitido do Cruzeiro após empate com o Vasco da Gama. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva da Gabriela FM. E você pode também fazer sua pergunta aqui ao Zé Maria, ao Fred Menezes e ao Júlio César através do nosso WhatsApp 988291029. Fica à vontade, tá bom? 6 e 12.
Gabriela Esportiva.
Júlio César chegando, boa noite, meu irmão.
Boa noite para você, Café, boa noite, Fredão, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Né? Lista aí de convocados da seleção, com algumas surpresas, né? Algumas mudanças. Vamos ver o que a Ancelotti quer mesmo aí, porque ele diz que o jogador que não foi convocado hoje, né, pode estar na lista final para a Copa do Mundo. Vai depender de ele estar bem fisicamente, né?
É, o recado foi para Neymar, né?
Não, o recado para Neymar ele já mandou. Já fizeram a pergunta a ele e ele falou que ele precisa do jogador bem fisicamente. Se Neymar estiver bem, fisicamente vai para a Copa.
Muito bem, 6 e 13, Zé Maria, boa noite.
Gabriela, boa noite, meus amigos. Aqui da bancada do Gabriela, boa noite, ouvintes, né, do Gabriela Esportiva. É, vamos ver aí essa convocação para a gente poder analisar. Eu acho que o Ancelotti, no meu ponto de vista, acertou, porque a convocação de Neymar nessa janela de março seria a maior aberração da história do futebol do Brasil.
Muito bem, cuidado com o microfone aí que tá dando interferência, viu, querido? 6 e 13, vamos lá, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Vou começar a segunda-feira com a notícia ruim, apesar de a lista nova aí dos jogadores da seleção brasileira, mas o basquete de Ilhéus perdeu um ex-atleta, né? Esse final de semana, sexta-feira, o amigo Ney Nóbrega Neri, também funcionário da prefeitura, acabou vindo a óbito, né? Faleceu com problemas renais. Ney chegou em Ilhéus nos anos 80, vindo de bicicleta, adolescente ainda. Saiu da Paraíba para visitar o pai, que, separado da mãe, morava no Rio de Janeiro. Acabou ficando em Ilhéus aqui, dormiu à noite numa barraca de praia na Avenida Soares Lopes e fez amizade logo no primeiro dia. Recebeu um convite para ir treinar basquetebol no ginásio de esportes. Ele foi no outro dia, acabou o técnico, finado Didi, com o convidando para treinar lá, acabou cedendo um espaço no ginásio de esporte. Ele morou lá no ginásio de esporte, depois conseguiu um emprego de salva-vida, né? E nesse ínter aí adotou a cidade de Ilhéus né, como própria, casou em Ilhéus, tem filhos em Ilhéus, tem um filho bombeiro, Nery, o bombeiro Nery. Então, um abraço aqui para ele, para a família, para todos os amigos aqui, em nome do basquetebol de Ilhéus aqui, Jordino, Marco Porto, Leonardo, Biquinho, Luiz Lima, Rato, essa turma toda, Ulisses, essa turma toda de Ilhéus, que jogou basquete junto com ele, triste pela perda, triste pelo funcionário, né, público, né, foi salva-vidas durante muitos anos aqui em Ilhéus também, nadou pela seleção de Ilhéus, foi ciclista pela seleção de Ilhéus e jogou basquete muitos anos. Então, muita tristeza, o basquetebol nesse final de semana ficou de luto. E assim vamos dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Menezes. 6:16.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:16, Júlio César. A última chamada, né? O Ancelotti, a última chamada nesta segunda-feira, o técnico Ancelotti anunciou o nome de 26 jogadores convocados para a seleção brasileira, né? Esta é a última lista do treinador italiano antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026. O evento foi realizado na sede da CBF no Rio de Janeiro. Algumas novidades marcaram o anúncio. Igor Thiago, Gabriel Sara, né? Rayan, Léo Pereira e Danilo foram convocados pela primeira vez. A lista também marcou aí o retorno do Endrick do Lyon, que ainda não havia sido convocado por Ancelotti. Já o Neymar não está aí entre os convocados. A lista diz o seguinte: goleiros é Alisson, Bento e Anderson. Ederson. Defensores: Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Meio-campistas: Andrei Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho e Gabriel Sara, né? Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro, Rafinha, Rayan e Vini Júnior. Meu amigo, fique à vontade para falar sobre essa convocação, Júlio César.
Rapaz, essa convocação aí, ele surpreendeu em algumas peças que ele ainda não havia chamado. E essas peças não eram nem cogitadas, né, pela imprensa brasileira, algumas não eram nem cogitadas, né, e ele acabou chamando. A verdade é que ele já disse em entrevista que ele já tem 18 nomes praticamente definidos. Então ele quer definir agora o restante. E disse também hoje que ele tem dúvidas no setor de defesa, no ataque e no meio-campo. Ainda tem algumas dúvidas, né? Acredito eu que essas dúvidas elas vão ser tiradas agora nesses dois próximos amistosos, mas ele não vai poder bater o martelo agora, porque ele disse também em entrevista, hoje, após a convocação, que até a Copa do Mundo as coisas podem mudar, porque ele quer contar com um jogador que estiver bem fisicamente. Né?
Os melhores naquele momento.
Ele, né, quer contar com os jogadores que estiverem bem fisicamente, porque a parte técnica de muitos jogadores que ele já convocou, mesmo que ele não tenha utilizado, mas ele conhece a parte técnica do jogador, você não vai discutir. Então, a discussão agora é a parte física. No caso, Bruno Guimarães não foi convocado hoje, mas é um jogador que vai estar na Copa, porque ele sabe o potencial do jogador. Entendeu? Neymar, o recado foi direto. Ele não convocou Neymar porque hoje Neymar não está bem fisicamente. E aí perguntaram a ele, mas ele pode estar na Copa? Pode sim, só ele está bem fisicamente. Ou seja, se Neymar realmente ele quer disputar essa Copa, ele realmente ele está focado para disputar essa Copa, ele vai ter que se preparar fisicamente, porque como já disse aqui, a gente aqui debater a técnica de Neymar aqui na mesa é chover numa olhada, é enxugar gelo. O que a gente tem que debater é a parte física, e a parte física dele não está bem, entendeu? Não está bem. Então, eu acho que mesmo essa lista aqui, ele vai observar alguns jogadores para tirar as dúvidas, como o Endrick, né? Como outros jogadores aí, mas ainda não vai fechar as portas, porque ainda temos aproximadamente 40 dias até a convocação final. E nesses 40 dias aí de Brasileirão rolando, de campeonatos rolando lá na Europa, é como ele mesmo diz, pode acontecer uma contusão de um jogador desse que está sendo pretendido por ele, e aí ele vai ter que substituir. Então, ele agora, o certo é que ele já tem uma ideia, ele já tem
a ideia é assim.
Uma base, ele já tem 18 jogadores, né, firmado. Agora, eu acho que ele, por exemplo, já que ele conhece a maioria dos jogadores, o potencial dos jogadores, ele poderia aproveitar esses dois amistosos, por exemplo, para ver jogadores como, eu acho que goleiros principalmente, né? O menino do Palmeiras, que está bem, se destacando bem, o Hugo do Corinthians. Hoje a imprensa do Rio debateu muito em uma convocação de Fábio, por ser um jogador experiente e está bem no momento, passa uma segurança no gol de qualquer time.
Foi, há cobranças.
Entendeu? Disso. Hoje a imprensa do Rio, pelo menos, eu estava assistindo o Sport TV, o Seleção Sport TV, e Eric Farias, Felipe Melo, Rizek e a menina lá, outra comentarista, defenderam a convocação de Fábio, né? E tinha, eu acho que outras peças para ele poder analisar. Por exemplo, essa convocação aí não teve um jogador do Palmeiras. Será que o Murilo, zagueiro do Palmeiras, não merecia uma convocação? Né? E tem outros lá que merecem pegar um...
Tais 23 convocações do Ancelotti, são 3 brasileiros apenas e 20 que jogam no futebol europeu.
E todos os 3 do Flamengo.
Os 3 brasileiros, Danilo, não, os 2 Danilos,
Danilo do
Botafogo, então, do Botafogo e Léo Pereira e Danilo do Botafogo. Zagueiro.
Mas tem Alexandre lateral esquerdo
então,
também.
Alexandre, então eu errei. São 4 dos 23 nomes, são 4 atletas do futebol brasileiro, 19 do futebol europeu. E Estevão, hein, gente?
Tá machucado. Ele explicou, não convocou porque está machucado. Então não faria sentido ele convocar.
Tudo bem, porque Estevão jogando, entendeu?
Ele tem que estar convocado nesse momento.
Ele tem que ser convocado. É diferente do Dr. Neymar, entendeu? Então o Estevão, para mim, eu não sabia que o Estevão estava machucado.
Já tem 30 dias que ele não joga no campeonato.
Agora, a gente não consegue ver uma mudança com relação aos 3 goleiros, né? Parece que a gente vai ter que engolir goela abaixo esses 3 goleiros, porque há muito tempo, viu, Fred?
O Alisson principalmente.
O Alisson,
né?
O Bento e o
Ederson.
São os 3 goleiros, ninguém entra nessa relação, Júlio. Eu não quero criar uma polêmica, não. Da relação de atacantes, eu só senti falta do Estevão. Eu gostei da relação dos atacantes que ele relacionou. E acho que o Rayan estava merecendo essa oportunidade na seleção.
Você quer ver uma coisa que pode mudar na lista de atacantes? Por exemplo, ele disse que tem dúvidas. O Caio Jorge foi questionado por não ter, porque está machucado. Então ele falou, eu quero o jogador bem. Caio Jorge, não é possível que um cara desse não tenha vaga na seleção. O cara que foi, o ano passado, artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil, e esse ano foi artilheiro do Mineiro. Então esse cara tem que ser observado, tem que ir pelo menos uma vez.
Ah, ele convocou, né? 2 jogadores aí, Gabriel Sara e outro, Igor Thiago.
Pois
do Galatasaray, uma coisa assim.
Então ele não chamou o jogador do,
nunca vi
do Cruzeiro por conta disso, está machucado. Acredito eu também que Pedro ele não chamou ainda por causa desse início do Flamengo, mas ele tem observado o Pedro. Ele vai levar um jogador de área, seja o Caio Jorge, seja Pedro, o Tigrinho, que chamou ele de Tigrinho do Palmeiras, o Vitor Roque. Acredito eu também que dentro desses 40 dias, se ele manter a regularidade que ele manteve no Campeonato Brasileiro, ao lado de Flaco, eu acho que ele também vai dar uma dor de cabeça a que a gente precisa.
Tem esses 3
futebol brasileiro
aí, vão dar dor de cabeça aí.
O futebol brasileiro sempre foi, sempre jogou com um camisa 9, um jogador de área, e a gente tem que ter esse homem referência. Você vê que essa convocação ele não chamou o Richarlison. Mas acredito eu que vai para a Copa porque ele já conhece o futebol de Richarlison.
Pô, mas Richarlison,
né?
Mas pelo
tá
amor
jogando,
Deus.
Não,
tá mas
jogando.
É aquele negócio, ele
aí
já conhece
não
o futebol
ser
do cara.
Fisicamente tá bem.
Entendeu?
Não tá jogando.
Eu acho que tem muitas peças aí que
agora sim,
merecem uma oportunidade, mas até agora.
O cara trazer um jogador do Galatasaray para ser convocado para a seleção agora, brasileira, pelo amor de Deus.
Júlio, é só uma pergunta, né? Coincidentemente, ele é um atleta do Flamengo. Danilo joga tão pouco no Flamengo, é reserva, né? E está convocado na seleção brasileira.
Mas sabe o que acontece? É o que eu acabei de falar. Ele já conhece o potencial do jogador. Hoje é um jogador que pode se tornar um grande líder dentro do grupo interno, né? Aquele jogador para comandar os mais novos. E tem outro, Danilo
joga
hoje
em duas posições,
joga,
né,
em duas posições. Você vê que de ofício mesmo ele só convocou o Wesley de lateral. Mas por quê? Porque ele já tem Danilo lá inserido entre os zagueiros, né? Então Danilo faz essa dupla função. É por isso que ele vem sendo convocado direto, apesar de não ser titular do Flamengo. Mas o Ancelotti já conhece o trabalho dele, entendeu? Então está confiando, né, no jogador
meia
nesse,
boca.
Nesse sentido.
Também dentro de campo, não confia.
Pois é, vamos ver o que, que essa miscelânea aí vai dar, né? Porque é o seguinte: o Brasil tem dois duelos contra as seleções europeias, agendado aí para os últimos dias de março, né? Dia 26, a equipe entra em campo para enfrentar a França, às 17 horas, horário de Brasília, e dia 31 será a vez do duelo contra a seleção da Croácia, né, às 21 horas. Ambas as partidas serão disputadas nos Estados Unidos. O Brasil tem que ganhar esses dois jogos. Se o Brasil perder um placar elástico, o Brasil vai muito desacreditado para a Copa, porque estamos na boca da Copa. Né?
Mas é jogo papirão.
Sim.
Eu penso diferente, Tony Café. Meu pensamento é diferente do seu. São dois amistosos que valem muito pouco, a não ser dar entrosamento à seleção brasileira. Resultado não importa, porque são amistosos.
Eu
o que
sei
importa
que os jogos
são
amistosos.
Os resultados na Copa do Mundo. Agora, claro, mas não esqueça de um detalhe também: nos anos em que o Brasil conquistou títulos de Copa do Mundo,
saiu do
foram
país.
Títulos que a seleção saiu do país desacreditada, entendeu?
Então, mas a equipe
é só um
era bem, as equipes eram bem.
Agora, o que acontece é o seguinte:
tinha potencial, tinha nome. Tinha jogador que falou assim: joga em mim, bota a responsabilidade em mim. Hoje nós não temos esse jogador. O cara, como ele acabou de falar, quantos europeus?
Você não tem hoje quem é o titular?
19 europeus, dos 23 convocados.
Você não tem o meia titular. Diz assim: quem é o nosso titular? Me parece que o titular que nós temos é Casemiro, que é um volante.
Esse aí você sabe que está garantido. Ele, Alisson.
Eu acho que Bruno Guimarães também vai estar. Porque é um jogador que vai correr ali como volante também, ajudando o Casemiro. Já não tem tanto gás, né? Então o Bruno Guimarães é um vai e volta. Ele provavelmente vai estar jogando titular. Mas são jogadores que não têm criação. Então não decidem, não conseguem decidir.
Aí, por
sabe
exemplo...
o que está faltando e que vale muito nesses dois amistosos contra a França e Croácia? É, por exemplo, Luiz Henrique ter a oportunidade nessa seleção que não teve até hoje. A oportunidade é jogar o jogo inteiro, entrar jogando.
Mas ele vai ter que fazer isso titular, agora, Zé, porque entendeu? são dois ou são quatro amistosos?
Não, quem vai?
Dois amistosos, né? Então, ele vai ter que fazer isso. Por exemplo, ele vai ter que botar Léo Pereira com a camisa da seleção para ver como é que o cara vai se comportar dentro de campo, porque uma coisa é a camisa do Flamengo, outra coisa é a camisa da seleção.
E ele nunca entrou.
Ele vai ter que,
né,
botar Luiz Henrique para jogar, entendeu?
Luiz Henrique já jogou, já foi muito bem, inclusive.
Ele vai ter que botar outros jogadores
aí,
né, para poder jogar.
Em momentos, entendeu? Você não vê o jogador jogando desde 90 minutos para você fazer uma análise mais detalhada
pois
do
é.
Comportamento.
Eu
do
acho atleta. Que um tipo de amistoso desse aí, o acordo deveria ser até de o número de substituições um pouco mais acima do normal, que nem às vezes fazem aqui nos amistosos aqui futebol baiano, que você pode botar um time no primeiro, outro time no segundo, aí você vai ver o jogador, porque não adianta também ele convocar e não dar oportunidade aí ao jogador não jogar, né? No caso, toda vez que quem vai pro gol é Alisson Soares, bora botar Bento em um tempo, bota Ederson em outro, porque o Alisson, você já conhece a qualidade dele. O Bento, por exemplo, ele não vem bem lá no time dele. O time dele vem bem, mas ele no gol não tá bem. Esse final de semana ele falhou, né, em um gol. Então acho que tinha outras peças para ele dar oportunidade. O Matheus Pereira, do Cruzeiro, que ele cara tá comendo a bola, velho. Ele não merecia uma convocação para esses dois últimos amistosos? Porque a gente não vê ninguém no meio-campo da seleção brasileira melhor do que Matheus Pereira. Ou tem? Pelo menos eu não vejo. Entendeu? Eu não vejo. Então... Sei não, vamos Vamos ver o que é que ele vai armar nesses dois amistosos, vamos ver o que é que ele está aprontando aí. E o certo é que ele já tem uma base de 18 jogadores definindo na cabeça dele. Isso aí sim, é certo. Ele falou de Paquetá, não levou hoje, porque ele quer ver outras peças. Ele já conhece o futebol de Paquetá, trabalhou com ele. Com certeza Paquetá vai estar na Copa. Só quem tira Paquetá na Copa é uma contusão. Ou se daqui até lá ele não... No futebol que ele está jogando piorar, porque ao meu ver aos pouquinhos ele está começando a se saltar, ainda não apresentou um grande futebol, mas já melhorou muito do dia que estreou até hoje, né? E a tendência, né, com essa sequência do Flamengo vencendo, com o treinador escalando ele na posição realmente que ele gosta de jogar, a tendência é ele ganhar confiança e melhorar, né? Então vamos ver, agora também eu vou dizer a você, José Maria, a nossa imprensa baba ovo de Neymar, velho. Entendeu? Hoje eu assisti ao vivo a convocação. Teve umas 6 ou 7 perguntas só em cima de Neymar, só em cima de Neymar. Então a imprensa também, ela peca nesse sentido. Porque sabe que o cara não tá bem. Atenção. Sabe que o cara, quando tá bem, beleza, ele decide. É? Mas o cara não tá bem agora. Pra que ficar essa forçação de barra numa convocação de Neymar? Que não força a barra para o Matheus Pereira do Cruzeiro ir? Para outro...
Eu acho que Neymar, até nessa convocação, só em ele não ter participado do jogo contra o Mirassol, já demonstrou que ele não seria convocado. Ele mesmo fez essa escolha. Porque se ele quer ser convocado, ele tem que ir lá para o Mirassol, jogar tudo que ele pode, né?
Até nisso botaram o treinador em calça curta, mas eu gostei da resposta dele. Ele disse que não foi lá para ver o Neymar. Em outras palavras, né? Ele foi para assistir o jogo, porque ele gosta de... Quando ele pode e ele está no Brasil, ele gosta de acompanhar o jogo de perto. E ele foi para ver o jogo Mirassol e Santos. Inclusive, elogiou o tratamento que recebeu lá na cidade de Mirassol, no estádio e tudo. Mas ele foi bem direto, que então, não foi para lá assim, só para ver o Neymar.
Bom, isso aí é tudo que nós temos, né? Essas ferramentas aí de... Eu não sei não. Eu vou ficar calado para não... Porque eu vou falar... Você olha para a galera assim, você... Tira 3 aí, 4, assim, que você não, vê você as possibilidades.
Dessa convocação, que não é a última.
Sim, sim.
Você pode... Primeiro que você não vai convocar um jogador que você não conhece.
Mas, assim, além dos convocados que estão na mira aqui, é o que a imprensa carioca fala, é que é o seguinte, o Vinícius Júnior está convocado, Estevão tá na mira.
Aí o Rodrigo não está dentro.
O Rodrigo também faz parte do grupo, não foi convocado agora, mas faz parte do grupo.
Está fora da Copa aí.
Está fora da Copa. Aí tem o Rafinha, né? Tem o Paulo Henrique, toda essa galera aí. Também tem o que está na mira, tá dentro ali das possibilidades. Esse que está fora da Copa se contundiu. Mas tem outros que estão na mira do Ancelotti. Entendeu? Mas a gente não vê, entendeu, Zé Maria? A gente não vê um atleta que fala assim, esse aqui tem uma responsabilidade, faz a diferença em campo.
Você não vê um astro.
Isso.
Você não vê nem um grupo, né?
Uma estrela. Não vê um astro, imagine um grupo. O nosso futebol empobreceu muito.
É uma seleção muito
diferente. Muito diferente.
A França?
Do período até de 58.
Ah, sim, muito.
De 62.
Muito.
Entendeu? De 70.
82.
De 94. De 2002.
De 82.
É isso que eu quero falar.
A qualidade caiu muito.
Assim, você, pode ser que esses meninos surpreendam a torcida brasileira, mas a gente não vê essa coisa.
Tony, né? A seleção da França pode fazer duas seleções e jogar na Copa. Todas as duas do mesmo nível. O nível de qualidade técnica dos jogadores. É um fenômeno. A França é um fenômeno. Agora.
Mas também já esteve em situação difícil, né, Zé Maria?
A vida toda, né? Foi bater de frente já com. Em 82, em 86, foi bater de frente com o Brasil.
98.
Mas não batia, não, velho. É a seleção que foi. E cresceu o futebol no país.
França, eu já falei e vou repetir. O Brasil deixou de ser o Brasil a partir do momento que quis copiar o estilo de jogo da Europa. Porque até 94 a gente jogava no sistema aqui de 4-4-2, era o sistema principal do futebol brasileiro. Você vê que nem o 4-3-3 era jogado mais, era 4-4-2, dois volantes, dois meias. Acabou, hoje você não revela mais um meia aqui no futebol brasileiro. Se a gente fizer um apanhado, os meias que nós temos aqui no futebol brasileiro são todos estrangeiros.
Eu vou concorrer com o cara, entendeu? Que criou o futebol.
É verdade, é isso mesmo.
Então isso acaba atrapalhando.
Eu não vou provocar nenhuma surpresa nos europeus, porque eu estou jogando futebol deles. Mas uma coisa assim, eu não tenho a técnica que eles têm, né, nessa questão do futebol. Não é isso que você quer dizer, o futebol europeu? Nós tínhamos o nosso próprio futebol, o nosso próprio estilo. O estilo do futebol brasileiro é um estilo individual de cada jogador, né?
Ô Tony, você vê, você falou certo, né? A gente tinha o nosso estilo, tinha, hoje exatamente. Não tem mais, né? O Brasil pode até copiar o futebol da Europa, o estilo, né? Mas a Europa nunca copiou o futebol da gente. Exatamente. Porque o futebol da gente era um futebol com ousadia, com natural, alegria.
É natural.
Era natural, era o futebol do individualismo. A Europa não, é um negócio mais organizado, mais conjunto. Foi. Entendeu?
Precisava de muito treinamento.
De muito treinamento, não adianta.
Sempre tiveram a base superior do futebol brasileiro.
E lá eles trabalham da base para o profissional. Aqui a gente é diferente, então a gente tem que resgatar o nosso futebol.
Analisando a deixa do nosso querido Fred amigo Menezes. Fred Menezes.
Esqueceu o seu nome.
Né? Do Fred Menezes. Fred disse aqui, foi o que eu ouvi, né? E a França tem condições de fazer duas seleções do mesmo nível. Então esse amistoso França e Brasil já tem resultado definido, Fred?
Não, aí a gente no futebol é futebol, né? Não, aí primeiro, Mbappé não joga. Mas Mbappé não faz falta a seleção francesa. Porque tem vários franceses no mundo inteiro aí, na Inglaterra, que fazem o mesmo papel de Mbappé, muito parecido. Agora, Mbappé apareceu com 18, né? Mas o Mbappé, a França vem fortíssima para essa Copa do Mundo, porque tem muitas peças individualmente falando. Claro que você botar em campo, às vezes o Brasil com 82 não conseguiu ser campeão, com uma qualidade técnica muito boa, né? E isso você vê que a Argentina, mesmo somente praticamente com o Messi, acabou vencendo uma Copa para a França, né? Jogo também, que Mbappé perde um gol. Se eu não me engano, na prorrogação de frente com o goleiro.
Então, é como o Júlio falou aí, que o nosso futebol era um futebol nosso, né? O nosso estilo, o estilo brasileiro de jogar futebol. Só que agora a gente está indo com a seleção, né? Eu vou e volto, a gente está indo com a seleção totalmente europeia, técnico europeu, né? Com 19 atletas que atuam, na Europa, então não tem mais desculpa.
E a tendência, Café, é piorar ainda mais.
Você acha?
Vou lhe explicar por quê.
Você acha?
Vou lhe explicar porque o grande problema, o que aconteceu na Itália, vai chegar no Brasil, já está chegando no Brasil. Excesso de jogadores estrangeiros, entendeu? Nós temos hoje, na primeira divisão, mais de 200. Na primeira divisão do futebol nacional, mais de 200.
Cada equipe pode ter 9, né?
Pode colocar em jogo até 9.
A última vez que o Brasil...
E a Itália caiu muito o futebol da Itália por conta disso.
A última vez que o Brasil...
Teve um auge assim também.
A última vez que o Brasil teve um jogador de destaque entre os melhores jogadores da Copa foi em 2014, a Copa aqui do Brasil. Você sabe quem foi? Davi Luiz, um zagueiro. Um zagueiro no país do futebol... Você destacou como o melhor jogador da seleção brasileira em uma Copa do Mundo?
Ali foi montado.
Ali já foi o sinal que o futebol da gente estava decaindo. De lá para cá, caiu e não levantou mais, não.
Tem os apaixonados, a gente sabe, tem aquela que gosta do time, né? Que é natural, o torcedor gosta do time. Ah, não jogou bem, mas tal, comecei. Mas se você observa o futebol brasileiro hoje, o Vasco jogando com o Cruzeiro...
Dá sono. Não o caso do Vasco, não, foi um jogo emocionante.
Mas
pelo que eu soube, eu não assisti o jogo também, não.
Tem coisas que...
Mas o futebol brasileiro dá sono.
E o futebol brasileiro, quando tá bem, o árbitro atrapalha. Não deixa o jogo ocorrer. Pode ver.
Também.
Eu assisti Flamengo e Fluminense, velho, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, eu tô falando do time de ponta. Tô falando de Flamengo, que querendo ou não, o Flamengo é um time de ponta. Não. Grandes astros jogando no Flamengo, os salários exorbitantes. O Flamengo hoje, Flamengo e Palmeiras são os dois melhores clubes do Brasil.
Sem dúvida.
Você tá vendo?
Sem dúvida.
A gente não tem mais aquela emoção que a gente tinha antes, de assistir um Flamengo e Vasco na década de 90. Até a década de 90 ainda tava beleza, Zé Maria.
Agora, nem tudo... pode ser colocado assim como um destaque negativo nesta convocação de hoje, não. Esse menino Danilo do Botafogo Estava precisando da oportunidade dele
bom
também.
Bom jogador, vem mostrando isso.
E o Botafogo, tradicionalmente, sempre teve muitos atletas. Sim. Em todas as seleções brasileiras que conquistaram títulos de Copa do Mundo. Danilo está jogando muito. Acho que foi uma convocação merecida, como também achei que o Rian merecia a oportunidade dele.
Vamos fechar.
Tomara que o Rafinha, que teve nova oportunidade,
que eu acho que não precisava,
mas sem destaque nenhum no momento. Que destaque tem Rafinha nesse momento para estar inserido entre os 9 atacantes da seleção? Tomara que ele aproveite essa janela de março para voltar a praticar o seu bom futebol.
O que eu espero da seleção brasileira é que todos esses atletas que atuam na Europa, que são destaques, tipo o João Pedro, que não foi agora, que está machucado, mas... O João Pedro foi
o Richarlison Estevão,
que não foram agora porque estão machucados. Mas eu espero que essa galerinha atue na seleção brasileira como atuam nesses clubes lá na Europa. Se eles fizerem isso, se eles conseguirem fazer isso, a seleção brasileira está bem.
Mas não é tão simples assim, não.
Não.
É difícil, é diferente.
Lá é alto nível. Nós estamos falando de uma competição rápida,
mas você,
né?
Mas você, quando fala em seleção brasileira, você precisa de regularidade. Então, o jogador que joga aquele futebol com qualquer equipe daquele mesmo jeito.
Sim.
Então, o problema é que tem muitas equipes na Europa são do mesmo nível abaixo daqueles grandes, né? Quando jogam com um grande, eles têm mais dificuldade de fazer grandes jogos. Agora, quando jogam com equipes menores, vamos dizer, Espanha. Você tem na Espanha lá, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Depois você vai caindo. Então, você joga numa... Quando você disputa os jogos contra o Real Madrid, contra o Barcelona e vai bem, aí você é um jogador que você pode ser observado melhor, né?
Vamos fechar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. 6h42.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Tudo bem, 6h51. Estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Sicoob. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César, Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora da sexta rodada. Vitória recebeu o Atlético Mineiro, não tomou conhecimento e aplicou 2-0, Júlio.
O Vitória realmente fez uma boa partida, né? Dentro de casa, diante do seu torcedor. Desenvolveu um bom futebol, não deixou o Atlético jogar, né? E acabou conquistando um resultado grandioso, porque você vencer o Atlético Mineiro te dá uma moral, né? Mesmo você jogando dentro de casa e sabendo que o Atlético também não vem em uma boa fase, mas é o Atlético Mineiro. Se a gente for olhar elenco por elenco, o elenco do Atlético é melhor do que o do Vitória, né?
Com certeza.
Mas o Vitória, no último sábado, se superou. Eu assisti a partida, né? O time fez uma partida digna de aplauso do torcedor. Tenho certeza que o torcedor que esteve no Barradão saiu feliz pelo que viu. Agora, o problema agora disso tudo é manter essa regularidade, é manter esse bom futebol. Porque o ano passado também o Vitória fez algumas partidas boas no Campeonato Brasileiro, mas não dava sequência, né? Não dava sequência e por isso o time perigou o rebaixamento o tempo todo. Então, o que o Vitória tem que fazer agora é manter a sequência, manter o ritmo desse bom futebol que foi apresentado no sábado para as próximas partidas, né? Eu acho que Jair Ventura foi feliz naquela tarde. Até as substituições dele deu certo, né? O Vitória, que perdeu o Marinho logo ainda no primeiro tempo, se machucou.
Mas, dois jogadores, mas o jogador que entrou também foi bem, né, na partida.
Foi bem, o Renato Kaiser foi feliz naquele chute de fora da área, o Eric também fez um golaço. Então eu acho que, pelo que o Vitória apresentou diante do Atlético, foi merecedor do resultado.
Muito bem. 6h55, Zé Maria, o Botafogo recebeu o Flamengo, mas se deu mal. O Flamengo venceu o jogo por 3-0.
O Flamengo foi senhor absoluto do clássico, né? Um Botafogo irreconhecível. E é isso. Infelizmente, esse campeonato, o Júlio falou que O Atlético tem um elenco qualificado, tem, mas está ali, é forte candidato ao Z4, a zona do rebaixamento da competição, porque o jogador não quer jogar no Atlético. A gente percebe, percebe isso também.
Deve ter má vontade.
O Hulk, né? já sinalizou que quer ir para jogar no Fluminense. Não quer continuar no Atlético.
Você vê que ele está no banco.
Entendeu?
No Barradão ele estava no banco.
Pois é, porque o jogador já está com má vontade, entendeu, Café? Ninguém joga num time quando ele não quer.
Não quer, não tem jeito.
Não existe isso. É melhor você liberar, negociar o atleta, né? Então, esse campeonato é um campeonato de cabeça para baixo, né? Os primeiros aí podem não ser os primeiros amanhã, e os últimos de hoje também podem não ser os últimos do amanhã.
Muito bem, 6h50, 6h56, esses foram os dois jogos do sábado. No domingo, né? Ontem, tivemos Fred Menezes e o Bahia visitando o Internacional e venceu o jogo por 1-0.
É, Tony, o Bahia fez uma grande partida também, um grande resultado, né? Apesar de não ter sido uma vitória com fluidez de gols, né? Um gol somente, mas o Bahia, você jogar uma partida fora de casa e vencer o Internacional, deixando o Internacional na última colocação, né? É um resultado...
expressivo.
Muito expressivo, né?
Porque o jogo foi lá na casa do adversário, apesar de que o gigante da Beira Rio não
vive um momento feliz.
Não, né? Estava lotado, né? O torcedor está meio ressabiado com esse time do Internacional, mas é o Internacional, tem grandes peças também, né? Então o Bahia não fez aquela partida de arrancar aplausos, mas fez uma partida consciente, fez uma partida
cirúrgica.
É isso. Jogou
e que é muito
pra
importante,
vencer,
né?
Que é muito importante.
Muito importante.
Agora,
o Inter fez 6 jogos, são 4 derrotas e 2 empates. É a pior campanha dos 20 da Série A.
É o último colocado hoje, pois com 2 pontos.
Muito bem, 6h57.
102,9. Gabriela Esportiva.
E no Clássico Paulista deste domingo, Júlio César, o Santos recebeu o Corinthians. A situação do Santos não é gatinha, não. E empatou o jogo em 1-1.
Foi um jogo muito igual, né? Muito igual. Porém, o Corinthians teve mais algumas oportunidades. Há quem diga que o resultado não foi... não condiz o que o Corinthians fez
justo,
no jogo.
Justo, né?
Não foi, né? Justo. Não foi justo. Mas é clássico, o Memphis fez um golaço, né? O Gabigol aproveitou também a falha aí da defesa do Corinthians, acabou empatando. O Neymar, que era esperado nesse jogo
pra
brilhar,
ser observado, né?
Né? Que era esperado brilhar nesse jogo, não acabou brilhando, entendeu? Não acabou aparecendo, não ajudou o Santos em nada, ao contrário, ele reclama muito com os companheiros. Eu acho que a presença de Neymar, quando às vezes o Neymar não está no jogo, parece que o Santos joga mais leve. Pode até nem apresentar um grande futebol, mas parece ver o time mais leve, mais solto. Quando o Neymar está em campo, parece que o time fica mais travado, porque ele reclama muito com os companheiros, entendeu? Ele reclama demais, é toda hora ele reclamando porque o cara não deu a bola a ele, porque o cara fez isso, fez aquilo. Eu acho que isso é que está atrapalhando o Santos. Entendeu? Porque o Santos não tem um elenco miserável. Tem
E quem está pagando a conta
é o
pobre do treinador.
Que não é um treinador ruim, todo mundo já conhece o trabalho do Vojvoda no Brasil. Né? E não é possível que ele não vá fazer esse Santos jogar. Eu não digo decolar, mas pelo menos jogar. Claro. Entendeu?
Muito bem, Júlio, vamos lá. Zé Maria, né? Teve o jogo aqui, o Fluminense, né? Recebeu o Atlético do Paraná também no domingo e venceu o jogo por 3-2. Venceu bem o Fluminense.
Venceu. O que vale são os 3 pontos.
Exatamente.
Não foi aquela exibição de gala, né? Do Fluminense. Mas aproveitou bem a vantagem de ter um jogador a mais, né, Fred?
Isso foi superior muito o primeiro tempo
foi
e perdeu
superior
muitos
no primeiro
gols.
Tempo, é verdade.
Foi um jogo aberto, né?
Jogo
5
aberto.
Gols,
lá
né?
E cá. Foi lá e cá, o jogo aberto, mas o Fluminense podia ter vencido já no primeiro tempo a partida. E não soube, quase se complica, porque sofreu o empate dos 2-1, sofreu 2-2, faltando 10 minutos somente, E aí o Zubeldia fez começou a botar ganso em campo, botou o time para frente e acabou buscando um gol aí pelo lateral esquerdo Arana dentro da área. Quer dizer, deu muita sorte de ter vencido o jogo, porque podia ter perdido aí 2 pontos, um jogo praticamente ganho. Tem tudo para vencer o jogo facilmente.
Muito bem, 7 horas está dando o nosso horário aqui, vamos adiantar então. O Palmeiras recebeu o Mirassol e venceu o jogo por 1-0. O Coritiba recebeu o Remo e venceu também por 1-0. Bragantino perdeu para o São Paulo por 2-1. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, Zé Maria, sobre o jogo do Vasco, né? O Vasco empatou com o Cruzeiro em 3-3. Foi um jogo que teve toda aquela polêmica.
Foi roubado o Vasco.
Os dirigentes do Vasco, o Pedrinho e outros que fazem parte da diretoria do Vasco, reclamou.
Hoje, foram questionar a arbitragem, a polícia do jogo.
Jogou espelho de pimenta lá no próximo vestiário, na saída.
Zóio de Pedrinho.
Olha bem, eu vou analisar o resultado. Eu não vou analisar o jogo, porque houve um problema e eu não assisti essa partida de futebol, né? Eu estava programado para assistir o jogo, tomei 2 relaxantes e acordei às 5 da manhã, então eu não vi o jogo, eu só soube do resultado pelo celular. Mas uma coisa ficou certa, né? É um Vasco muito diferente com o Renato. Eu tenho que dar a mão
sem dúvida, sem dúvida.
Com o Renato Gaúcho é um Vasco diferente, é um Vasco que cresce até com menos um, com 10 em campo enfrentando um adversário com 11. O resultado foi muito expressivo para o time do Vasco, né? O Vasco ganhou 4 pontos pouco prováveis nesse duelo contra Palmeiras e contra Cruzeiro.
2 gigantes, né?
Isso, 2 gigantes. Eu tô
segundo
falando...
e terceiro colocado do ano
pois
passado.
É. Então é por isso que eu estou dizendo. Esses pontos podem fazer a diferença na frente, e o trabalho do Renato já começa a aparecer em tão pouco tempo.
E tem mais, o Júlio. Pelo que eu tenho ouvido falar aqui, o Vasco foi prejudicado pela arbitragem.
Não, 2 lances de penalidade e um lance que ele era para ter expulsado o jogador do Cruzeiro e não expulsou. Porque foram para cima dele cobrar, porque ele tinha expulsado do Vasco. E o lance do cara do Cruzeiro também, que foi um lance maldoso, o árbitro acabou não expulsando. Então, o Vasco foi prejudicado. Foi por isso que Pedrinho, no final da partida, na descida pro vestiário, foi cobrar o árbitro. Entendeu? E aí saiu de lá correndo porque a polícia estava jogando spray de pimenta, né? Mas o Vasco foi prejudicado e muito. Resultado moral daquela partida, no mínimo 4-3 pro time do Vasco. Entendeu? Essa queda do Tite não foi por nada, não é porque o Tite já vinha mal desde o início da temporada, não. Foi porque eles não engoliram o empate e o futebol que o Vasco apresentou diante do Cruzeiro no Mineirão, diante de sua torcida. O Vasco fez uma partidaça. Eu assisti o jogo. O Vasco não mereceu empatar aquela partida, entendeu? Mas infelizmente, né, a arbitragem brasileira, que estão dizendo aí que vão profissionalizar, diz que era a partir do mês de março agora, né? Inclusive eu tenho uma matéria dizendo aí que o árbitro FIFA, o salário fixo é de R$22.000, mais R$5.500 por partida. Ou seja, ele vai ganhar R$22.000 fixo se ele apitar aí 4 partidas do mês, mais 20 mil reais.
Agora o Campeonato Baiano acaba, né? R$5.000 de salário do juiz.
Não tem arbitragem em FIFA. Vai ficar sem arbitrar.
Não, mas aí quem paga o salário não é o clube, é a CBF.
Vai continuar. Não, o salário é CBF. E os 5 mil pro jogo? E os 5 mil pro jogo?
5 mil pro jogo, aí sai do poderoso do jogo.
Então.
Aí a CBF enquadrou aí 72 entre árbitros e assistentes. 72 profissionais. Amanhã eu vou trazer os números para aqui pro Gabriel Esportiva.
Sim.
20 árbitros dentro de campo.
A situação do Campeonato Baiano vai ficar triste, porque o árbitro vai ser pago com o poderoso do jogo. Aí tem jogo aí que dá R$1.000. Não vai dar nem.
Por exemplo, um árbitro como Diego Pombo Lopes, que é FIFA. Ele é FIFA hoje, né? Ele vinha apitar um jogo aqui. Colo-Colo e Grapiú na segunda divisão. O cara desse vai levar R$5.500 na segunda divisão.
Aí,
só ele, fora o salário fixo dele.
A CBF iniciou agora esse mês a profissionalização da arbitragem para 72 profissionais. 20 árbitros, 40 assistentes.
E os árbitros de VAR também.
E 12 VAR, né? Da Série A, incluindo salários fixos mensais, né? Taxas por jogo, bônus por desempenho, com investimento de 195 milhões, né? No biênio 26-27. O plano visa aumentar o nível técnico, reduzir erros e proibir apostas, né? Tá bom. Tá legal.
Se for pego no erro de negócio de aposta, ele vai ter que pagar 10 vezes o valor do salário que ele ganha.
Muito bem.
Como punição.
Muito bem. Ele tinha que ser expulso. Porque quando o cara entra numa situação dessa, ele tem uma responsabilidade. Ele tem que o caráter dele, a idoneidade, tudo isso vai valer a pena. Então, se ele consegue vender o seu trabalho, né, de forma errônea, então que ele seja expulso da federação e não apite nem o interbairro. Não é isso?
É.
Vamos, o programa de hoje está chegando ao final. 7:06.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7:06, Julião, boa noite para você.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mandar um abraço aí aos meus amigos motoristas de aplicativo que estão ligados.
Tem
aí.
Que mandar, agora mais do que nunca.
Estão ligados aí no Gabriela Esportiva. E minha amiga Dayana, enfermeira top de mão cheia da clínica Regenera Derme, ali no início da Barra de Itaípe. Minha amiga Dayana é ouvinte de todos os dias do Gabriela Esportiva.
Caiu certinho, vamos
lá. Alô, Dayana, aquele abraço, obrigado pela audiência, hein?
Zé Maria, boa noite, Zé.
Boa noite, Café. Nas considerações finais, eu quero registrar um abraço ao meu amigo, acho que ele hoje é tenente-coronel, né? O Austin de Seu Bastos, que trabalha em Itabuna, e ele confessou que todas as noites está voltando ouvindo Gabriela Esportiva. Eu lembro de Seu treinando, sendo professor de basquetebol há anos atrás aqui na Liga Ilhéense de Futebol. Um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Liga Ilhéense de Esportes, de quadra. É isso aí. Bom, boa noite, Tony, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Meu abraço hoje vai pra turma do basquete aí, que tá triste, né, com a passagem do amigo e colega, amigo Ney. E abraço faz pra essa turma toda que faz basquete aqui em Ilhéus, essa galera toda que nunca deixou a peteca cair e que continua lutando bravamente aí, como todos os amantes do esporte.
Você ainda tá com a mão no aro ou ainda joga?
Não, eu não pegava no aro, não.
Você era baixo, né?
Era baixo.
Tá certo, então.
É para qualidade
para
todo mundo.
Vamos lá. 7:08. O Gabriel Esportivo de hoje vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa recarga de cartuchos e suprimentos para informática. E Sicoob. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. Gabriela Esportiva de volta amanhã. Vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas de hoje.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.